gente! Mais uma semana. Como é que vocês estão? Como é que você tá, Tati? Nós estamos muito bem acompanhados de pessoas muito influenciadoras da internet hoje, que eu amo demais.
Gente, é o casal da... Ai, que gafe, não é casal. Foquinha e Michael Cintini.
Eu amei. Somos um casal, sim, nessa internet.
Ai, que delícia. Total.
Sejam
casal,
bem-vindos.
Gente. A gente só não faz o assim, o que alguns casais também não fazem. Mas
não é. A gente dá até mais selinho que casal.
Pessoal, que tem de casal sofrendo aí na Pandes, não tá fácil, né? Poxa.
Não tá fácil. Mas, gente, eu amei esse convite, esse grupo é tudo pra mim.
Que bom, eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos. A gente vai falar das gafes que a gente comete na vida hoje. E eu tava comentando aqui antes da gravação que a primeira pessoa que me vem em mente é a Foquinha, porque...
Por que será?
Grandes momentos.
Gente, assim, a gente sempre tem que relembrar, né? Mas é uma coisa que a gente sempre fala quando eu e o Thiago estamos na mesma gravação, que
mesma
é eu
gravação.
E o Thiago. Temos uma relação de muitos anos, trabalhamos juntos, Thiago era meu chefe, etc. Muitos rolês, muito trabalho. E Thiago, tem um lugar de fala pra falar sobre mim, entendeu?
Eu posso falar das gafes da Fernanda, mas antes de entrar no assunto do programa, eu queria comentar duas coisas. Gente, hoje uma pessoa é eliminada do BBB. Em quem vocês estão votando?
Rodolfo.
Olha, esse paredão, pra mim, tá muito difícil. Porque assim, pra mim a gente tinha que ter eliminado o Rodolfo no último paredão, né? Então eu acho que esse paredão, por mais que eu queira eliminar o Rodolfo, por motivos óbvios, né? Esse paredão é muito pra ter uma resposta em relação ao que tá acontecendo entre Sara, Gil e Juliette, entendeu?
Sim.
Então a Sara saindo é uma grande resposta, sabe? Mas eu fico muito dividida, assim, saindo Rodolfo ou Sara, eu tô feliz.
Ai, você viu por um lado que eu não tinha pensado ainda, porque eu tava aqui no sofrimento Rodolfo-Sara, mas a verdade é que tanto faz, né?
Tanto faz.
A gente não gosta de nenhum deles. E você, Dantinhas?
Eu já votei no Rodolfo. Parece eleição, né? Eu já votei no Rodolfo.
É isso, se posiciona.
Eu nunca gostei dele. Exato, posiciona. Me posicionei. Eu votei no Rodolfo porque, ai, gente, muito homofóbico e enrustido.
É,
eu odeio
total.
Ele. E. Ai, mas eu queria tanto tirar a Sara também, babaca
então.
Demais. Mas eu vou votar no Rodolfo porque eu acho que a Sara tá fácil de tirar depois, eu acho.
Será? Me irrita muito que a Gil faz um negócio que a gente fazia na adolescência, que é ter a amiga Sara. Eu fico muito passada, entendeu?
A amiga Sara é o problema. Eu acho que assim, vai ser um livramento pro Gil quando a Sara sair.
Exato.
Nossa,
exato.
O Gil. Marcos,
você vai de Rodolfo ou de Sara hoje?
Ai, gente, olha, é bem difícil. Eu tô votando no Rodolfo. Eu concordo que a Foquinha disse que a gente já tinha que ter tirado o Rodolfo, mas assim, o povo não sabe votar, né? Então. Agora a gente fica no meio do caminho, né? Porque já fizeram cagada na eleição, a gente não tem muita opção, sabe? A gente fica entre o impeachment e a cruz. Então, assim, é que meu coração manda mais no Rodolfo. Mas assim, se tirarem a Sara, eu tô feliz. Porque a Sara também arrasta o Gil pra um buraco. Que olha, a gay tá se perdendo
é
lá,
horrível,
sabe?
Né,
não,
viado?
E assim, sem contar, né, que a gente tem a questão do 17 ali, igual o Rodolfo.
Forte
mas,
demais!
É, e tem a questão que ela passa um panão ali também, né? Pras falas homofóbicas.
Sim.
Ela é amiga do Gil e, tipo, não defende, sabe? Então, assim, complicado. Mas eu tenho medo do Rodolfo não sair agora e a gente não conseguir tirar ele tão fácil depois, sabe? Eu tenho esse medo.
Dourado,
ele...
né? Dourado.
E é isso,
Dourado,
né?
Ganhou o BBB, entendeu?
Exato. Então tem um grande medo aí. Então...
É, e o Rodolfo...
Ah, eu acho que vamos votar então no Rodolfo, gente.
Ficou com medo agora, né?
Virou voto, vira voto.
Vira voto.
O que a gente tem que tomar cuidado é que o Rodolfo já ficou 5 semanas imune. Então, assim,
verdade.
O meu medo é esse Caio ganhar o anjo de novo. Porque, assim, já ganhou 12 mil vezes. E esse homem ficar imune de novo. E a gente tem que eliminar um das pessoas que a gente gosta. Mas, né, fé em Deus e pé na tábua, vamos.
Eu queria, tipo, eu vivo pra ver vocês sofrendo com o Gabriel assistindo Amor de Mãe.
Menina, isso é uma gafe.
O que, que foi ontem? Porque eu não voltei, eu não voltei. Quando voltou a passar, eu não tô assistindo a novela. O que, que tá acontecendo?
Ai, amigo, assim, quando a novela parou no início da pandemia, foi um dos maiores baques pra mim, tá? Não, eu sei que teve baques muito maiores, inclusive a pandemia. Mas era uma coisa que eu acompanhava muito. Então, quando saiu da programação, eu fiquei muito carente. Eu falei, gente, eu via a novela todos os dias. E aí demorou um tempo até pra eu me curar, do tipo, nossa, fiquei carente daquela novela. E agora voltou, eu voltei assim, com sangue nos olhos. E tá muito emocionante.
Lágrima nos olhos.
Lágrima,
né?
Nos olhos. Tá muito emocionante, porque a Manuela Dias, eu acho que tudo que ela queria fazer em 90 dias de novela, deram 3 semanas pra ela. Ela falou assim: vou fazer Game of Thrones. Tá um atira pra cá, mata pra lá, que meu Deus do céu, assim. Eu choro todos os dias.
Vai acabar rápido assim, gente?
Tem mais
duas. Foi encurtado, né?
É, termina essa semana e só a outra acaba já.
Mas então, eu fiquei um pouco assim, porque eu tenho uma frase que eu levo pra mim nessa pandemia, que até eu falei lá no É Nóia Minha, que é: procurei alienação, encontrei gatilho.
Nossa.
E essa novela tá sendo isso pra mim, porque assim, eu ligo a novela só na hora de ver o BBB. Então assim, eu coloco lá pra começar o BBB, então eu fico vendo. E aí eu fico assim, meu Deus, gente, porque assim, a gente já tá sofrendo muito, né, com a pandemia, e aí eles levaram, a Manuela levou a realidade da pandemia pra novela. Então, assim, a novela, que é um escape pra gente, acaba sendo um gatilho, né? Ontem, eu fiquei em choque que tava rolando um velório no Zoom. Eu fiquei assim, meu Deus!
Mana, concordo
Vai
com você.
Vai pra fantasia, né?
Tá sendo gatilho mesmo, viu? Tá tendo muito gatilho nessa novela. Tem personagem com Covid, tem umas coisas que tá bem puxado. E é isso até que a gente tá tendo que rir da desgraça. Porque a gente falou, meu Deus, Manuela Dias, tá acabando com a gente. Com a saúde mental brasileira.
O povo não para de marcar ela no Twitter perguntando o que tá acontecendo, Manuela Dias, pelo amor de Deus.
Pois
o que tá acontecendo, mulher?
É isso.
Para, mulher.
Dá um
cadê
pouco
aquele
desespero.
Núcleo, né? O núcleo do tio da cachaça? Cadê, sei
pois
lá?
O núcleo cômico. Cadê o núcleo cômico?
É, o núcleo cômico.
É que essa novela nunca teve. Ela nunca teve núcleo cômico. Pelo contrário, a Lourdes era um alívio cômico ao longo da novela. Ela foi virando alívio cômico mesmo com as dores dela. Só que agora é tanta desgraça na cabeça da Lourdes, coitada, que ela tá pior que o Brasil, assim. Ela tá ferrada.
E era uma novela tão boa, deu dó, né?
Essa é a única novela que voltou com episódios inéditos, né? Nos outros horários ainda continua a reprise, né?
É a única novela, né?
Infelizmente.
A gente vive um Vale a Pena Ver de novo das quatro até as
É uma gafe atrás da outra nos reprises, inclusive. Olha, dei um gancho agora pra
ver. Olha, falando de gafes.
Eu amo uma jornalista, gente.
Entramos no tema do programa,
sempre
gafes.
Sempre tem um gancho.
Gente, vocês são pessoas que cometem muitas gafes? O que vocês acham Sim. que é gafe?
Nossa.
Olha,
eu acho que... Fala aí, gente.
Gafe, acho que podia ser meu sobrenome, meu signo, assim, porque acontece muito. Pra
o
mim,
o
acho
Thiago
que...
fala de mim, mas o Michael é a pessoa que mais... Que
Mentira.
Mais paga umas gafes aí. O Michael é pisciano, né, gente?
Nossa,
é pisciana.
Muito distraído, gente.
Muito. Ó, quem que deu problema? Quem que atrasou? Quem que deu problema no fone aqui na gravação, entendeu? Quem que é a gafe em pessoa?
Mas às vezes, gente, eu acho que todo mundo no ciclo de amigos precisa de alguém da gafe. Porque é a
Sim.
pessoa que vai trazer ali o acontecimento.
É a palhaça.
Vai trazer a inconstância, a aventura. O humor,
a aqueles, né?
Aventura, o alívio cômico, o alívio cômico.
Ai, eu fico sempre, gente.
É a caricata, né? A minha sensação é que sempre a pessoa da gafe, o que eu acho mais engraçado é que ela é geralmente bem intencionada.
Sim.
Ela
Sim.
quer ajudar, ela Sim. quer falar uma coisa legal pro outro, né? Ai, parabéns pelo seu bebê. A pessoa fala, não tô grávida.
Não tô geralmente... grávida.
É esse tipo de pessoa, ela não vem com maldade.
É,
e as pessoas.
Bem.
E eu sinto que as pessoas que pagam muita gafe são pessoas atrapalhadas, não são?
É, uma coisa vem com a outra, com certeza, eu acho.
Eu sinto isso, eu sou muito atrapalhada, assim, desde criança eu tô pagando gafe na minha vida por causa disso, por ser atrapalhada, entendeu? Quando eu era pequena, tem uma história assim, tem duas histórias, o Thiago até sabe de uma, acho. Tem duas histórias de quando eu era criança que
dá
um
carro eu amo. A do carro eu
amo. Ah, não,
amo.
Essa é do carro do meu pai, que diz muito, né? É da genética mesmo. Aí a gente vai contar. Ai, caralho, eu não consigo nem contar a história do meu pai, que eu fico dando risada, tenho crise de riso e não consigo contar. Mas enfim, a minha, eu tenho duas de criança que dão um tom pra quem eu sou hoje. Por exemplo, uma vez a gente tava no shopping, a família, tal, não sei o quê, aí a gente foi e tinha uma escadaria, assim, era uma viagem, foi tudo na mesma viagem, a gente tava, tipo, sei lá, no México, não sei. Aí tinha uma escadaria, assim, do shopping, linda, tal, e a gente sentou pra comer, eu derrubei o Guaraná, foi fazendo uma chuva, assim, uma catarata de Guaraná, não era Guaraná, né, na escada, refrigerante, na escada, assim, ó, foi o maior gafe. E aí teve uma, a gente entrou numa loja de artesanato, aí era, tinha, assim, um peixe lindo, assim, aquelas coisas, sabe?
Ai, não,
mesmo, assim,
ai,
Fernanda, você eu quebrou. Eu derrubei a porra do peixe no chão.
Meu gente, Deus.
Aí meus pais, aquela situação, né? Aí a partir desse dia, toda vez que a gente entrava numa loja, minha mãe falava, Fernanda, mão pra trás. Aí eu tenho essa coisa do mão pra trás, e até hoje, eu entro numa loja, já vem minha mãe aqui na minha cabeça. Mão pra trás, porque eu derrubo tudo, gente.
Ai, meu Deus. Ai, eu me lembrei muito, eu nem sei se a gente falou disso quando a gente gravou o Donos, aquela cena que a gente ficou preso em você no hall do elevador, lembra?
Quê?
Lembra uma vez que eu fiquei... Você tava com um top, alguma coisa, um sutiã, não sei o que era, e aí abriu. E eu fui te ajudar, você lembra disso?
Lembro.
Aí eu fui te ajudar, só que aí passou o meu crachá no meio. E aí quando fechou o sutiã, fiquei colado em você no hall do
meu
elevador.
Meu Deus!
É o Didi e o Dedê, gente. Didi e Dedê, Thiago.
É tão Didi ridículo aquilo, mas é eu me lembrei isso. Agora, gente. Eu fiquei preso no sutiã da Fernanda. Foi impressionante.
Com crachá no meio.
Com
uma coisa
crachá
linda
no
de
meio.
Ver.
É, foi muito bom, muito bom. O que, que você ia falar,
cheio.
Michael?
Que delícia. Não, eu falei, é Didi Dedé mesmo, gente. Amei.
Didi Dedé.
Muito. Nossa,
eu acho que
senhora.
A minha maior gafe, o meu maior tipo de gafe, é... também tem o um negócio da atrapalhada, que eu quebro muitas coisas, tropeço. Caio no chão, faço todas essas coisas, quebro coisas dos outros. Mas o meu é dizer coisas nas horas erradas. Eu acho que esse é o meu maior tipo de gafe. E uma coisa que me marcou muito quando eu era pequeno, quando eu era criança, porque senão o Thiago solta que eu nunca fui pequeno, todas as vezes.
Não dá, essa piada já gastou, não vou usar mais.
Quando eu era criança, a gente tava fazendo uma festa que reuniu as duas famílias do meu pai e da minha mãe. E era super raro, e aí as minhas duas vozes ficavam ali conversando. E elas estavam falando, ai filho, já pensou quando você tiver filhos e não sei o que, falando pra mim, né? Aí eu falei, ai, pra uma das vozes, ai, eu acho que quando eu ter filho, você vai estar bem velhinha. E eu falei pra outra avó, mas eu acho que quando eu tiver filho, você já vai estar morta.
Meu Deus!
Aí a minha outra avó deu uma bronca em mim. Ela falou assim, Felipe, isso é coisa que se fala pra sua avó e não sei o quê. Aí eu fiquei,
bicha, você fala muito as coisas sem pensar, você é muito honesta. Ou a pessoa
sincerona.
Que dá gafe também é muito sincerona.
Muito.
É.
Porque ela fala a verdade, ela não reflete antes
o
de dizer
o Thiago
coisa,
tem isso,
né?
Também, não tem, Ti? De dar umas gafes dessa.
Eu falo muito, eu falo muito. Eu fui no grupo da família pra entender as gafes que eu tinha esquecido. Acho que eu virei uma pessoa educada e boa depois da pandemia, durante a pandemia. E aí eu fui perguntar no grupo, as pessoas lembraram de várias. Tinha uma que era uma véia que sempre ia no Natal na minha casa. Todo Natal ela chegava e falava, ai, ano que vem eu não vou estar aqui.
Ai, meu Deus.
Outro Natal ela, ano que... Esse é meu último, não vou estar aqui. No outro ano, ai, gente, nem sei, olha, nem sei como eu tô aqui, vai ser meu último Natal. Aí eu falei pra ela, a senhora sempre fala e nunca morre. Ela morreu naquele ano, logo em fevereiro.
Meu Deus!
Mas todo ano a senhora fala que não vem, aí nunca morre. Morreu em fevereiro, a véia.
Tiago,
gafes ruins.
Acabando com a expectativa de vida das avós, das
de vida do Brasil.
É, das véias, gente.
Mano, como que é seu tipo de gafe, Michael?
Gente, falando em morte, eu tô um pouco preocupado que vocês estão contando gafe de criança. Eu tenho mais adulto do que criança, mas tudo bem.
Ah, não,
mas tá bem, mano. A gente vai chegar lá.
Esses tempos, gente, falando em morte, eu esqueci que uma tia minha tinha falecido. E às vezes acontece da pessoa falecer e continuar com o Facebook. E aí, um ano depois, na morte dela, apareceu lá que era aniversário. E eu escrevi parabéns na página dela no Facebook. E aí, passou.
Eu esqueci
que ela tinha morrido, gente. E aí, passou uma hora, minha mãe me ligou e falou, escuta, você sabe que a tia Leode morreu, né? Eu falei, ah, mãe, eu esqueci. Fui lá, só eu tinha desejado parabéns pra ela no Facebook, aí eu apaguei, né? Pelo menos meu você
amor
é
de Deus, mano. Nossa, eu tô chorando já.
Não, tô secando as minhas lágrimas, pois eu não sou maquiadora.
É. Ai, mas
pois
Michael,
não tô de maquiagem.
Eu acho que em algum lugar ela leu a mensagem, gente.
É, leu, eu também acho.
Que joga ali no... Porque diz que as coisas que a gente joga na internet, tudo se comunica com o satélite, né? Então, em algum lugar...
Em algum lugar chegou.
Gente! É muito bom isso. Mas isso é muito Maicon. Isso eu vejo muito Maicon. Que o Maicon é tipo, ele separa umas gafas, né, mano? De tipo, inocente mesmo. De não perceber.
Gente,
vocês
já pagaram gafas juntos, já?
Ai, acho que já, né, mana? Tô tentando pensar aqui.
Já. A gente lembra aí, nesses trabalhos que a gente passa o dia inteiro, assim, fazendo mil coisas, já deve ter tido uma
cada
gafa.
Cada merda
já...
que a gente fala, né? Cada merda que a gente fala,
mas
assim,
geralmente,
saber,
eu acho que a gente se ajuda, assim, quando um paga uma gafa, o outro tá ali pra ajudar, né?
É, mas é a minha cara
não,
fazer a Claudete
não pode
Troiano,
ter
gente.
Pra baixo, né? Oi?
É a minha cara fazer a Claudete Troiano ao vivo, viu? Tipo, ai, por onde anda a Leila?
Por onde anda a Leila? Mas Clau, ela faleceu.
Mas Clau, ela faleceu.
Trabalho com a hipótese de suicídio.
Que horror.
Eu tenho uma gafe meio parecida com a do Michael, mas ela é um pouco triste, assim. Não tem muito o que dar risada, na verdade. Que eu esqueci que o meu avô morreu. E aí, quando chegou
Bicha,
o dia
mas
dos
meu
pais...
Deus do céu, como
gente,
você esquece que os parentes
como é que
morrem?
Esquece?
Meu Deus do céu.
E aí, eu cheguei assim pro meu pai, e eu já era adulto, viu, gente? Eu tinha uns 20 e poucos, assim. E aí, eu tenho 20, eu já tenho 20 e tantos, eu não tenho mais 20 e poucos.
Ah, é verdade.
Eu vou fazer 28.
Tá bom.
E aí, eu cheguei pro meu pai, a gente tava conversando, né, sobre como seria o feriado, o dia dos pais e tudo mais. Eu falei assim, ah, a gente vai no vô? Aí a minha mãe, não, né, Felipe? E aí meu pai já ficou com a cara fechada. Que merda.
Ai, que merda.
Mas você
meu
percebeu
Deus.
Na hora?
Eu percebi assim que eu falei. Foi, assim, automático. É, eu tenho muito filtro hoje em dia, porque eu fico com medo do que vai acontecer se eu não tiver filtro. Por isso que eu acho que hoje em dia eu penso demais antes de falar.
Não deixa a sociedade te enlatar, Dantas.
Seja você mesmo.
Cometa
você
suas
mesmo.
Gafes.
Mas teve uma gafe recente. Porque eu perco todos os meus filtros quando eu fico bêbado, né? E aí teve uma gafe recente, porque alguém soltou assim, ai, sabe fulano? E aí eu meti pau nesse fulano. Tipo, e eu nem sabia qual ia ser o tom da conversa. Só que no final era pro garoto falar bem. Aí eu falei assim, nossa.
Mas o menino tava lá?
Não tava. Mas aí, tipo, eu lasquei o pau em cima de uma pessoa que o outro gostava, que era amigo do outro. Aí fiquei, ai, quer saber? Se ele falar que eu falei essas coisas, tanto faz. Mas eu meti o pau no garoto, ele ficou passado.
Culpa na pinga,
ai,
bicha.
Quem
culpa
nunca?
Na pinga, não tem problema. Quem sei?
Não, quem nunca, é.
Quem sei? Não falo umas verdades. Pois é. Eu sou péssimo em lembrar se eu conheço a pessoa e o nome dela. Então, a maioria das minhas gafes é sobre a pessoa. Oi, Thiago, tudo bem? Como vai a sua mãe, a
Nossa,
Cristina,
sim.
seu pai, o fulano, a sua avó e eu?
Assim.
Ou então você chegar no ambiente e falar oi, prazer. Prazer porque a gente já se conhece. Nossa, eu sou a rainha. Eu sou a rainha.
Eu fiz isso com a madrasta da Bárbara. A gente se encontrou num aniversário da Bárbara, sei lá, na décimo aniversário da Bárbara que eu já conheci a Bárbara. Eu, oi, prazer, Thiago, ela guri, você já me conhece há anos. Já eu...
Não, acontece. Gente... Que eu tive uma gafe com famosos nesse sentido. Eu tava uma vez no Rock in Rio, e aí eu não tava trabalhando, eu tava lá curtindo o openzinho ali do camarote, né, tals. Aí veio um famoso falar comigo, e eu, ai, oi, tal, não sei o quê. Ah, e aí, e o bebê, como é que tá dele? Você tá me confundindo com aquele outro, né? Aí
Eu já dei gafe com famoso também. Pior que foi entrevistando, não foi nem bêbada, mano.
Como foi?
Ai, gente, eu simplesmente fui entrevistar a Marília Mendonça. Só que na hora eu tava tão nervoso, eu tava numa sequência de entrevistas, assim. Eu tinha acabado de entrevistar a Anitta, aí gravei com a Isa, aí corri e gravei com o Projota. E aí tava naquele esquema assim, puxa o famoso, grava com ele.
Sim.
E aí puxaram e falaram, isso aqui é a Marília Mendonça. E aí, na minha cabeça, quando eu não deu tempo de eu pensar, não tinha pauta, não tinha nada. Me deram uma pergunta ali, falar, ó, você pode fazer esse jogo com ela. Não tinha pergunta, era joguinhos que eu tava gravando.
Meu
e
Deus.
Aí, e aí, no meio da entrevista, eu falei, ai, Marília, faz aquilo que você faz com a voz. E ela, você tá me confundindo com a Nayara Azevedo. aonde que eu coloco a minha cara agora? Eu falei, não, mas na tua música você também faz, não faz? Faz um... Ela, não, é
você
a Nayara
Azevedo.
Insistiu, puta
não,
merda.
Não, mas eu acho que você faz sim, hein? Tu acha que
você faz, não?
Será que não?
Ai, não. Que desespero.
Graças a Deus, Marília Mendonça, super bem-humorada, né? Porque
ela é um amorzinho,
gafe.
Né?
ela é ótima.
Parte
não,
de cometer a gafe é desistir também, né, gente? Quando deu errado, para, né?
Desiste. Eu passei uma bela de uma gafe que raspou ali de virar meme. Que foi eu ao vivo no Multishow, entrevistando a Fátima Bernardes, tá? Fátima
Teve
Bernardes.
Isso, que legal, eu adoro a Fátima.
Teve, foi incrível. E aí, eu tava no Rock in Rio... música, show, dois palcos, a gente tava bem no meio, assim, entre os dois palcos, aquele barulho, aí eu tava com um negócio no ouvido, né, pra proteger e tudo mais, só que mesmo assim, é muito barulho. E eu lá entrevistando a Fátima, gente, é essa coisa, né, chega a Fátima do nada, tal, você tira do cu a pauta e vai. E aí eu comecei a falar com ela, daí eu entrei num papo do, tipo, os Rock in Rio, que foram especiais pra ela, aí ela começou, eu não lembro exatamente como que foi a conversa, mas, tipo, ela tava falando, acho que do primeiro que ela foi, alguma coisa assim, que ela viu o show da Ivete. Aí ela mandou assim uma frase assim, ah, e aí naquela coisa, barulho, né? Tava grávida dos gêmeos, tá, não sei o quê. Aí, gente, é uma conta muito óbvia que você tem que fazer na cabeça, que assim, não tinha como a Fátima estar grávida dos gêmeos dela num show da Ivete, porque os gêmeos da Fátima estão mais velhos já.
Exato!
E aí,
talvez não
na
da
minha
banda
cabeça,
Eva.
E na minha cabeça, eu esqueci, apaguei da minha memória que a Ivete teve gêmeos recentemente.
Ah.
E aí?
Ah, agora
sim,
que
olá, obrigada. Ufa, obrigada. E aí, o que aconteceu? A Fátima tava me contando que o primeiro show que ela foi da Ivete, a Ivete estava grávida das gêmeas.
Não a Fátima.
Só que na hora,
não a
gente.
Fátima.
Aí eu fui nessa. Aí fui, ai, sei lá, falei qualquer coisa muito nada a ver, tipo, ai, mas nossa,
eles
que lindo, você tava grávida,
né?
E aí, como é que foi, né, pra você, né, ela, não, né, ela foi muito assim, não, né, óbvio que eu não tava, a Ivete tava grávida, tipo, ainda tomei uma bronca da parte, e eu, meu Deus, só que aí eu, né, zoei, ri da minha cara, e deu tudo certo, mas assim... chato, né? Obviamente que a Fátima não tava grávida do jeito.
Gente, a Fátima é tão legal e tão gata. A gente passou ano passado inteiro aqui se comunicando, eu e o Bruno, em casa, com aquela propaganda que ela fez. Não sei se era uma propaganda de beleza, que terminava assim. Meu nome é Fátima Bernardes e eu tenho 57 anos. A gente acordava de manhã, passava o dia inteiro falando essa frase.
Meu nome é Fátima Bernardes.
Fátima Bernardes e eu tenho 57 anos. Você fica, what?
Linda.
Que, né?
Nossa, gata demais.
Ela
eu
é gata.
Amo. Eu amo essa nova versão da Fátima que surgiu há alguns anos, assim, mais livre, liberta, maravilhosa,
solta.
Dançarina. Ué. Namora o boyzinho de esquerda e é feliz. Ai, eu amo.
Divertida.
Saiu de
total.
Trás do balcão, né? Uma delícia ver ela no ar. E ela foi uma que começou dando muita gafe, né? Ela
foi.
E a Ana. Tinha uma época que era uma disputa, quem dava mais gafe.
Sim.
Nossa, sim.
Parecia que era combinado.
A Ana Maria Braga é a minha rainha das gafes na televisão, assim. Eu sou fã da Ana Maria, né, gente? Então, olha...
Eu amo também.
Pra mim, diversão, assim, que muda meu humor é eu botar um vídeo de erro da Ana Maria Braga, ver ela rindo. Porque
ela
troca o nome de todo mundo.
Ela caindo com a porta do carro. Ela caindo com a porta do carro, pra mim, assim, é o momento alto.
O melhor é que ela tenta segurar o carro. Ela manda, sai.
Ela vai segurando o carro.
O que ela pensa que ela é?
Eu amo. Mas,
eu sou
assim,
muito bragger.
Gente, programa ao vivo, assim, não tem como você sair ileso, cara. Não tem como. Ao vivo,
alguma
tudo
coisa
pode
vai acontecer, né?
É,
alguma
vai dar alguma coisa errada. Tá tudo
alguma
bem.
Coisa vai acontecer.
Acontece mesmo.
Eu sou muito também de bom, lembra quando a gente encontrava pessoas, pessoal? Era legal,
KKK.
Né?
Nossa.
Era tão divertido.
Nossa.
Eu encontro as pessoas, cumprimento as pessoas, e as pessoas não são quem eu penso que elas são, sabe? Então, oi, fulano, papai. E a pessoa fica, oi, eu... Mas você, né? Falou, não sou eu.
Puxa.
Valeu!
Você ainda vai, né? Eu só tenho dúvida, eu não vou. É que, na verdade, você não tem nem dúvida, né?
Pois é, eu tenho quase certeza que é a pessoa.
Na cabeça dele,
gente,
é aquilo.
Quase
que beijo foi. Falando em tempos que a gente encontrava pessoas, eu lembrei de uma gafe agora, que eu cometi com amigos também. Mas foi uma gafe assim... Ah, enfim, aconteceu. A gente tava indo pro Rio de Janeiro, foi no Rock in Rio, no último Rock in Rio. E aí a gente foi pro Rio de Janeiro de carro, aqui de São Paulo. Fui eu, Vitor de Castro, Vini, Gabriel. Gabriel tava dirigindo o carro e a gente tava chegando no Rio de Janeiro pela estrada lá, né? E aí tem uma última saída...
pela estrada lá, sei lá
aquela
onde.
Lá.
É a estrada que chega no Rio. Aí, assim, gente, no GPS tem uma última saidinha e tem uma última saidinha do lado. E a gente faltava 10 minutos pra chegar no destino onde a gente ia deixar os meninos já na cidade do Rio de Janeiro. E eu fiz o Gabriel pegar a saidinha errada. Era a última saidinha pra gente sair da estrada. Essa última saidinha, gente, simplesmente você sobe e você cai na boca da ponte Rio-Niterói. Era sexta-feira, 6 horas da tarde, eu juro por Deus. E eu enfiei a gente na ponte Rio-Niterói. Só que quando você cai na ponte Rio-Niterói, você tem que ir até Niterói. E voltar de Niterói. O GPS aumentou 50 minutos, tava todo mundo se mijando dentro
Meu
do carro.
Deus,
era 6 horas da tarde
de
uma sexta-feira. Foi aquela gafe, assim, que eu queria enfiar minha cabeça. Eu queria descer e, do carro e ir andando. Porque, olha, foi... chateante, errar o caminho.
Bem, eu perguntei pro pessoal lá no Twitter se eles tinham gafes pra contar. Eu queria ler uma aqui do @Ozeias. Eu era estagiário de design na prefeitura e foi me dada a tarefa de produzir um cartaz sobre a quadrilha de festa junina, dando ênfase que haveria muitos dançarinos. E a chamada que eu coloquei no cartaz foi a maior quadrilha da cidade. O prefeito virou chacota e eu tomei no cu. Isso é uma gafe.
Amei.
A maior quadrilha da cidade.
Não, gente, gafe de trabalho. O Thiago tem, eu e o Thiago, a gente tem uma minha, né? Thiago, a gente já contou muitas vezes.
Qual que é a
né?
sua? Eu não lembro.
Do César Cielo, que deu certo no fim.
A do César Cielo que deu certo no final. Eu tenho uma horrível. A gente contou a do presente da chefe?
Do presente da
chefe. A do presente da chefe é uma gafe muito minha essa. Que bom que você lembrou disso. A gente trabalhava lá na Capricho e eu tinha uma chefe, minha amiga Tati. E tinha viajado e tal. E eu cheguei pra trabalhar um dia. Eu tinha um mousepad lindo da Audrey Hepburn. Era rosa, tinha a cara dela.
Ai, que tudo.
E eu sentava na minha cadeira. Era todo um point.
Uma viadagem.
E eu cheguei e tinha um mousepad horroroso. Parece azul e cinza, assim, uma porcaria. Eu falei, gente, que coisa horrível. Alguém quer, alguém deixou aqui na minha mesa. Isso aqui não é meu. E aí minha chefe, a Tati, então, eu voltei de viagem e te trouxe de presente.
Ah, ixi.
Meu Deus.
Ai, eu não lembrava disso, Fernanda. Bem lembrada.
Não, e a
então,
Tati...
Thiago, eu te trouxe de presente.
E a Tati, assim, é uma pessoa séria, né? Assim, né? Foi. Então ela fala, ela é fina, assim. Aí, então ela falou bem assim... Fui eu, Thiago.
Mas não era bonito.
Bom,
o Thiago, você tem várias gafes dessa, Ti, de falar na frente dos outros.
Ou a pessoa aqui da gafe também é sincera demais, né? Muitas vezes, eu acho que tem coisas que... Muitas vezes as pessoas não pediram sua opinião, então cala a boca, entendeu? Muitas vezes
Nossa,
pessoas
pediram...
Pra que que eu vou falar,
mas
entendeu?
Vai dar ruim uma hora.
Quem te perguntou?
Eu já tive uma gafe de presente que um amigo meu foi me dar um presente e era uma garrafinha de vidro com uma mensagem muito cafona dentro. E assim, eu jurava que pra mim ele tava brincando. E aí.
E aí,
quando ele me deu a garrafinha, eu ri. Eu falei assim: é só isso, Léo? Como assim só isso? Ele tava falando sério com o presente na garrafinha. Ele tava achando tudo, a garrafinha com uma mensagem dentro. E eu achei.
Que merda de presente
cafona.
Também! Ah, não!
É, eu deixei super claro,
gente.
Mas ele falou assim: não acredito que você não gostou. Eu falei assim: não, eu achei que era zoeira. Eu só fui piorando, assim, conforme eu fui me
justificando. Mas eu acho.
Pior.
Eu acho que tem gafes que vêm pro bem, entendeu? Precisa saber que é uma merda de presente mesmo.
Exato!
Ah, entendeu? A pessoa precisa saber a verdade. Às vezes sai na gafe, mas aí fica o recado, entendeu?
Nessas pois horas, Dantas, se você tá no Big Brother, você ia falar mal do presente dele nas costas, e aí as pessoas iam te julgar. Pronto, falou na cara, pronto, viu?
Falou na cara.
Todo mundo ia saber, gente.
Vocês já tiveram gafe de mandar mensagem no grupo errado? Ou pra mensagem pra
gente,
pessoa errada?
Já, muito.
Eu tenho meu clássico, né? Que é o da... A nossa amiga que ia casar e aí ia convidar pouquíssimas pessoas. Inclusive, eu e a Carol Pinheiro. E aí, não era pra contar pra ninguém. A Carol recebeu o convite e gritou na redação. Meu Deus, fulana vai casar!
Meu Deus.
E aí,
Deus.
Eu fui lá e mandei um e-mail. Mandei um e-mail pra fulana. Você não acredita quem fez a fofoca. A Carol. Mandei pra quem?
Pra Carol. Carol.
Claro!
Ai, gente, óbvio. Eu já fiz muito isso de falar mal da pessoa pra pessoa sem querer, tá na janela dela. Mas já fiz também de, tipo, brigar com uma pessoa na internet, não, por mensagem. E aí tirar um print pra fofocar e mandar pra pessoa.
Cuidado!
Aí ela chegou e falou, ai, você já tá falando, né, Felipe? Eu, não, foi sem querer, gente, eu tô bêbado. E pior que eu tava bêbado.
Mas ah, era 9 da manhã, né? Tudo tá bêbado agora.
O bom é que agora tem a função de você apagar a mensagem. Então, quando você vê, né? Às vezes você vê na hora que você mandou errado, aí você pode apagar, né? Até uma época,
não, mas, gente,
menina.
Tem que tomar muito cuidado,
só pra
né?
você, em vez de apagar pra todos. Ou seja, você não tem mais o poder de apagar a mensagem.
Nossa, é.
Eu printo, toda vez também. Que eu vou fazer uma fofoca muito foda, eu printo, eu vou, olho, eu tô enviando no WhatsApp da pessoa certa, eu volto, printo de novo, volto, até eu ter certeza, porque é automático da mente mandar pra pessoa printada, se a pessoa for conhecida, não caia nessa armadilha, não caia nessa armadilha.
É igual você dar like na pessoa que você tá stalkeando, que não é pra dar like, nossa...
Outra, seu amigo vai lá e te manda stories de alguém. Veja todos os stories. Se você ver só um, vai parecer que um do meio. Você viu um do meio. Alguém
isso
te encaminhou, fez a fofoca. Você
nunca
tinha pensado nisso. Que então aparece uma pessoa do nada no meio de um stories meu, porque ela viu só aquele. Eu ficava pensando, como é que ela chegou só naquele? É porque alguém mandou.
Ué, alguém encaminhou. Pelo bem, pelo mal.
Exatamente. Mal. Aí,
exatamente.
Né?
Pelo bem, pelo mal. Pois é.
Acontece.
Cuidado, gente, que cuidado. Coisa. Eu não vejo quem vê meus stories.
Nossa, tantas que desapegado.
Eu vejo, as primeiras 10 pessoas.
Eu também vejo
as primeiras 10 pessoas, sim. É.
É, as primeiras,
gente, vocês
ali que aparecem.
Nem tem como vocês ficarem vendo. É muita gente.
É, vocês
vê,
são,
né,
muito famosos, gente.
Ai, não, mas dá pra ver as primeiras ali. E aí também, eu não sei qual que é o critério, né, do Instagram. Por que ele coloca umas pessoas em cima, né? Mas aí tem umas que sempre aparecem em cima, assim.
Sim,
aí dá pra ver,
um
assim, as pessoas conhecidas.
Olha,
ou verificado.
Eu acho que sim, né? Eu acho que bota verificado pra cima, assim, às vezes. Ó, tem uma outra gafe aqui do Fogarel. Gafe no primeiro date com um boy. Bebi muito vinho. Enfim, é isso. Fiquei alto e derramei uma taça de vinho tinto na roupa dele. Ai, gente, normal.
Acontece.
Ele tava com uma...
Nossa, gente, eu derrubo muita bebida nos outros. Isso é uma coisa que faço muito, assim. Top gafes, derrubar bebida nas pessoas. Isso é uma coisa que faço muito.
É chato isso mesmo, né?
Não vomitando em cima de ninguém, gente, tá tudo certo.
Tá tudo
não,
bem.
Pelo amor de Deus.
Eu
não,
acho
mas você tá no date, derrubou na roupa, já é motivo pra você tirar a roupa. Já tira a roupa, já.
Ai, vou ter que tirar pra
vai
limpar,
ter que tirar a roupa.
Eu prefiro derrubar em mim do que derrubar em alguma coisa, assim, sabe? Na casa da pessoa ou na pessoa. Eu prefiro derrubar
mão
em mim.
Mão pra trás, galera. Mão pra trás.
Pra trás.
Já dizia a dona Malu, mão pra trás.
Mão pra trás, mão pra trás, pelo amor de Deus.
Fica os ensinamentos da mãe foca.
Dá uma em foco. Tem uma pessoa pedindo pra gente falar do clipe do Lil Nas X, mas só a Fernanda vai fazer um FBI, que já tem várias teorias, né, Fernanda? Vai ter esse FBI.
Sim, tem muitas referências. Vai ter. Vem aí.
Aê, tô acompanhando o canal da
Sabia
Facunha,
que
gente.
Vinha aí, porque ontem começou uma confusão em cima do sangue que usa no tênis. Eu falei, gente, já a Fernanda aparece falando disso.
Em breve vem aí, gente.
Eu tenho duas gafes, eu vou contar... Eu vou contar bem rapidinho. Eu acho que essa aqui eu já contei no podcast, no programa sobre fofocas. Que eu contei que eu e a minha mãe tinha muito fofoqueiro. E aí uma fofoca saiu pela culatra, que eu fui criticar um mousse que rolou ali de maracujá no Ano Novo. E aí eu tava comentando, a gente tava fofocando sobre o Ano Novo. Eu falei assim, nossa, você viu o pudim horroroso? Não, o mousse horroroso que fulana fez? Pelo amor de Deus. E aí a minha mãe, mas fui eu que fiz esse mousse.
Ai, que dó! Eu fico mal.
Aí eu falei, ai, mãe, desculpa, eu não sabia, mas você fez tanta coisa, você cozinhou tanta coisa, que eu entendo ter ficado dessa forma e não sei o quê.
Ai, dá uma dozinha, né? Fez com tanto amor.
Mas você falou que tava ruim por causa do gosto ou da aparência, Dantas?
Tudo.
Ela tava só fazendo fofoca, ela nem comeu.
Parecia. Eu só comi um pouco. Mas... E aí, a segunda é: eu sou péssimo também pra decorar nomes. Mas eu já tive dates que eu esqueci o nome da pessoa com quem eu tava saindo. E aí, eu tava ali com ela no restaurante, falou: não, claro. E aqui o celular aqui no Instagram é Pedro. Ah, tá. Não, então, Pedro. Eu fiz muito isso, viu, gente?
Nossa, não, sabe o que eu fiz? Eu troquei o nome do meu atual pelo nome do outro boy. No começo da relação. E não foi uma vez, não, foi umas três. Ele joga na minha cara até hoje.
A minha mãe, gente, 6 anos namorando o Gabriel, até hoje ela chama ele de Rafael de vez em quando, que é meu ex-namorado.
Ai, não.
Mãe. Não, já virou zoeira já, porque do nada no meio da conversa ela, porque não sei o que, Rafael. Aí a gente só se olha e ela nem percebe às vezes que ela falou Rafael, ela segue o papo, sabe?
Gente,
abraço e vai,
virou,
né?
Virou uma zoeira também comigo e com o André, porque, né? E também porque hoje ele me conhece bem e sabe, assim, eu chamei ele já de Kinder. Não, o nome do cachorro. Outro dia eu tava procurando o desodorante e falei, nossa, cadê meu sutiã? Do nada.
Gente!
Eu tava de sutiã, falei, nossa, cadê meu sutiã? Era o desodorante, não fazia nem sentido. Então
meu
eu faço
Deus.
Isso de trocar muitas. Nossa, os
eu,
nomes.
Como eu não sei, como eu esqueço o nome de pessoas, eu simplifico. Tem o cunhado da Bárbara, o Bruno. Que ele ia casar, eu já era casado já com a cunhada da Bárbara, e eu chamava ela de Bruna, gente. Eu decidi que o nome dela era Bruna. Porque é Bruno, Bruna, né? Mas ela chamava Camille. Aí eu aprendi esse nome. Então eu resolvo, entendeu? Então a Bruna. Thiago, é Camille. Bruna, é marido dela.
Bruna, marido Você dela. Troca, né?
Pelo amor de Deus. Muito não é a Bruna bom. O nome dela.
É, virou um apelidinho já. O teu apelidinho.
Faz parte, gente. Faz parte.
Ai, nossa. Isso de confundir, eu me lembrei de uma coisa também, que eu já fiquei sério com um garoto que ele tinha um irmão gêmeo. E aí...
Ai, que legal!
Legal mesmo.
E aí, o que acontece? Aí teve um dia que... E eles se vestiam muito igual, tipo, eles eram iguais e tinham um estilo parecido.
Ai,
aí teve
um dia que
eu
não
fui chegar... Aí eu peguei assim por trás, botei a mão na cintura e dei um beijo no pescoço. E não era o menino, era o irmão dele.
Gêmeo sempre tem essa história, né? De confundir. É.
Ganhou uma cafungada.
Mas eu já abracei um cara num bar, por trás, cheguei. E aí, viado, não sei, falei uma sacanagem, achando que era viado. Meu amigo William, e não era.
E aí, viado.
Não cheguem por trás das pessoas, gente.
Pode Nossa, ser. É um perigo! É um perigo, dependendo da pessoa que é, gente.
Eu lembrei
Cheguei
de uma
aí, viado,
agora,
falei mas... alguma putaria, sei lá, por trás. Aí a pessoa vira e eu... Ai, não é você.
Puta merda.
Acontece. Esses tempos a minha mãe tava me visitando. Foi antes pandemia também. Enfim. A gente tava voltando do mercado. E a gente ia entrar no meu prédio pela garagem, assim. E aí eu tava um pouco na frente. Aí eu virei. Pra entrar na garagem, pensei, quando a minha mãe estiver descendo a calçada, que eu sabia que ela tava vindo com o Gabriel logo atrás de mim, eu vou esperar aqui dar um susto, que minha mãe, ela leva susto muito fácil, é muito engraçado dar susto nela, eu amo dar susto nas pessoas.
Eu também tomo, o Michael sempre dá susto, eu odeio.
Eu tomo muito susto,
o André também vive me dando susto, ai que ódio.
Eu também.
Já peguei a primeira saída do elevador altas vezes. Adoro.
Nossa, o Marco é rei. E assim, você sabe que a pessoa vai te dar o susto e mesmo assim você toma. Que ódio.
E aí, gente, fiquei ali atrás do murinho, perto do portão da garagem do meu prédio, esperando a minha mãe chegar, que ela tava vindo logo atrás de mim com o Gabriel. Aí, quando eu vi surgindo assim, pulei na frente com tudo. Dei aquele berrão, assim, escandaloso, que tava na rua. Mas assim, com tudo.
Mano.
Não era minha mãe.
Não
era. Era uma véia voltando da feira,
Michael!
Gente. A véia voltando da feira. Era uma véia que passou na frente da
Quase
minha mãe.
Véia.
E eu não vi, a minha mãe tava logo atrás. Ou seja, ela assistiu eu dando um susto numa véia que jogou a sacola dela no chão. A véia quase infartou, gente.
Pelo e amor eu, de Deus!
E eu só queria assustar a minha mãe. Ela e o Gabriel caíram no chão rindo. E eu queria morrer de vergonha, porque eu quase matei a véia do coração voltando da feira, coitada.
Meu Deus!
Vai, do céu, eu tô
mas
morrendo.
Mas eu não imaginei, eu tava, sei lá, 10 metros de distância da minha mãe, não tinha véia nenhuma. Ela que foi ligeira e passou na frente, levou o susto.
A culpa foi da véia, claro.
Será que existiu mesmo uma véia?
Ai, gente, acabou pra mim. Essa história foi mal.
Porque eu a minha mãe também já deu susto em pessoa.
Gente, eu berrei muito alto, mas muito alto. De bater o pé no chão, assim, sabe?
O Michael se dedica nos sustos, real, é sério. Eu imagino essa cena.
Eu tenho vontade de morrer.
Eu odeio levar susto, gente. Deus me livre.
Eu odeio também, eu tomo muito susto. Mas falando disso, a história do meu pai, que eu não contei aqui, que o Thiago tá cansado de saber, mas assim, é a melhor história. Meu pai é muito atrapalhado, né? Por isso que eu sou assim. Aí ele foi me levar na escola, né? Eu era pequena. Aí, beleza, e era tipo assim, 7 da manhã, né? Meu pai só fazia o quê? Eu não consigo contar essa história.
Pelo amor de Deus,
Aí meu pai só, né, botava um jaleco ali, ó, em cima do uniforme, do pijama, o bonezinho foi. Aí me deixou, né, foi de carro, me deixou, tipo, ah, meu pai é aquele pai coruja, né, que espera você entrar. E aí tinha uma rampa no colégio, assim, né, tal. Aí ele, tchau, filho. Aí ele saiu do carro, eu não sei porquê. Ele saiu do carro, pra me dar...
Gente, meu Deus,
deu tchau, tchau, filha. Ficou esperando eu entrar. Cara, na volta, meu pai. Meu pai sentou no banco de trás e ficou. Ele entrou no banco de trás e ficou aí, de repente. E tipo assim, era aquela fila pra deixar as crianças, ou seja, tinha que andar com o carro, entendeu? Sim. Aí a galera tudo atrás, tipo, buzinando. E meu pai, tipo, disfarçou, percebeu, tipo, sonado, assim, fingiu que tava fazendo qualquer coisa. E eu lá entrando, olhando, falei, gente, que meu pai...
Ai,
meu
gente,
pai no banco de trás, de bonezinho,
você não entendendo
gente.
Nada também.
Nada. Aí meu pai sai, fingiu que esqueceu alguma coisa no banco de trás, saiu pedindo desculpa, entrou e foi embora. Ai,
é que ele já tava prevendo o mundo com o Uber. Porque aí as pessoas agora aceitam no banco de trás.
Gente, meu pai, ele tem cabeça. Tem uma outra história que ele caiu. E a moça que trabalhava na casa da minha mãe viu e achou que era um bebo na rua. Gente, meu pai tem as...
Ai, meu Fernanda, pai. Eu juro, esse programa existiu só pra contar essa história. Essa é uma das melhores histórias que eu já ouvi na minha vida.
Não, essa história do meu pai eu vou contar também. Eu já contei. Meu pai foi até no podcast, porque ele é um ícone do podcast. Não tô dando
nada. Tem que ouvir o dele, não ouvi.
Tem um episódio
maravilhoso. Tem um episódio só com meu pai. É, só tem um episódio só com meu pai, sério, vale a pena. Meu pai é uma figura. Ele tava uma vez, sei lá, fazendo alguma coisa na rua, assim, de trabalho, sei lá. E aí ele caiu. Ele tropeçou naquelas tartarugas no chão.
Sim.
E caiu. E se ralou todo o joelho. Coitado. E tal, não sei o quê. Aí, paralelo a isso, aí você foi fora de casa. Aí minha mãe tava em casa, aí a moça que trabalha em casa chegou pra minha mãe e falou assim: nossa, e hoje, né? Tava lá no ponto. Tinha um bebo, caiu um bebo na rua. Era meu pai! Era o mesmo lugar, na mesma hora. E depois eles ligaram os pontos. Meu pai era o bebo que ela viu caindo.
Eu amei. A minha mãe cai muito na rua também, gente. Tem uma vez que era 6 da manhã, a gente não pegar um ônibus. E aí é aquela coisa, né? Quando a gente vê que o ônibus tá chegando no ponto, você corre pra pegar um ônibus. E como era muito cedo, a gente cortava caminho por meio de um posto de gasolina. Que fica com aquelas gradezinhas em volta, aquelas correntes assim, sabe? Uhum. Que é claramente uma coisa que você fala, vou pular, mas se você bobeia, você tropeça nela. E aí, eu e minha mãe correndo 6 da manhã... Aí a minha mãe foi pular a gradezinha do posto, a corrente do posto de gasolina. Pisou naquela corrente, fez Pum! Caiu de quatro no chão. De
meu
quatro.
Deus.
E pior, de quatro ela ainda ficou assim: ai, espera! Espera! Ou seja, de seis da manhã, a minha mãe de quatro, ai, no meio da rua, gritando pro ônibus: espera! Ai, espera!
Gente,
o ônibus inteiro viu o tombo da minha mãe, porque daí o ônibus ficou parado, a gente esperando atravessar a rua pra entrar no ônibus.
Meu Deus.
Ela rasgou calça. Gente, uma coisa.
Nossa!
É,
a gente
lindo.
É igual aos nossos pais, gente. Pelo amor de Deus.
Acontece.
Gente, isso era tudo que eu precisava no dia de hoje. Vocês são maravilhosos.
Deu essa risada.
Deu um gás, né? Fazer até
foi
deu
muito bom dessa risada, gente. Obrigado, viu? Vamos deixar algumas dicas pro pessoal, Dantinhas?
Gente, eu vou aproveitar que fazia tempo que eu não dava uma risada sincera. E eu preciso falar que fazia tempo também que eu não dava uma boa risada sincera até começar a assistir Schitt's Creek. Ah. Gente, que série maravilhosa, sério.
Boa, porque ganhou tanto prêmio, né? Mas eu não assisti ainda.
Pois
eu
é,
não.
E sabe o que é interessante, Foquinha? O que ganhou tantos prêmios foi a temporada final. Aí quando eu fui assistir Schitt's Creek pra ver, tem 5 temporadas já. Então, na verdade, eu acho que muita gente começou a descobrir essa série agora. E aí a temporada final ganhou vários Emmys. Aí todo mundo tava acostumado com VIP, Modern Family, né? E de repente Schitt's Creek. E aí entrou no Paramount Plus. E aí eu fui assistir um episódio pra ver qual é que é. Gente, é muito bom. Vou contar a história bem rapidinho assim. E também não é muito de spoiler, porque é uma série, assim, pra dar risada mesmo, tipo Modern Family.
Sim.
De uma família milionária, assim, tipo, eles moram numa mansão, um estilo de vida de luxo, todos eles têm apartamentos em Nova York, não sei o quê. O pai sofre um golpe é um contador, né? É alguém que
do
cuida
contador,
da grana da família.
Contador, é.
Pega toda a grana. E eles ficam pobres, de repente eles não têm mais nada. Mas eles têm uma única coisa, que é uma cidadezinha na puta que pariu, não tem nada, é super interior, que eles compraram como piada. Tipo, ah, você compraria esse lixo aqui? E aí, de repente, é o único lugar, é a única coisa que eles têm e eles precisam ir para aquele lugar. E é muito bom, porque, tipo, eles não têm nada, eles moram num quarto de motel. E aí os filhos são super mimados, insuportáveis. A mãe é aquelas doida que vive de antidepressivo e não fala mais nada com nada. E ela era uma atriz
de novela, né?
De novela americana, que eles chamam de
soap opera. Eu comecei a ver agora também, eu tô no quinto
episódio. E o pai era
um
magnata de uma empresa de audiovisual. E agora ele se vê numa cidade extremamente simples, que as pessoas, tipo... Tem um estilo de vida simples e mano, é cada palhaçada. E
tem constrangedor. A gay, né, bicha?
Tem a gay, que é um dos filhos. E aí, é muita palhaçada porque, tipo, eles se acham muito tal. Mas as pessoas que moram lá naquela cidade não conseguem reconhecer isso. Eles veem uma família muito problemática que acha que é alguma coisa. Então, é muito constrangedor. É muito legal, gente. Tem na Paramount Plus 5 temporadas.
Legal.
A gente tá fazendo esses tempos aqui de fase vermelha. Eu ia chamar de lockdown, mas não é lockdown isso aqui, né, gente? A gente decidiu ficar em casa. Mas sério,
eu comecei a ver também,
Dantinhas.
Mas são 6 temporadas, então não tem todas as temporadas no Paramount Plus, né?
São 7,
ah, é?
Eu achei que eram 7.
São 7?
Oh,
eu tô vendo aqui, parece que são 6. E quem escreve a série é o Eugene Levy e o Daniel Levy, que são o pai e o filho na série. São
O
super legal.
Daniel Levy é o filho. É pai e filho na vida real e na série também, né?
Na série também.
Que legal.
Boa. São 6 mesmo, acho.
Sim. E tem uma personagem, a Twyla, que cuida da cafeteria. O nome dela é Sarah Levy. Então, acho que ela também é da família Levy.
Será que ela é parente?
É o conglomerado Levy.
Deixa eu ver. Ah, eu vou jogar isso. Eu não vou viver nessa dúvida agora. Tadadã. Ela é irmã, ela é filha do Eugene Levy também.
Que legal.
É, cara, olha a família toda. Eu não
família
sabia que ela era
toda.
Da família também.
Que família artística.
É uma série canadense.
Eu terminei também no Paramount Plus, o Your Honor, que é
com
Bryan
eu amei.
Cranston.
Era uma das
é
minhas
bom,
indicações.
Fernanda.
É muito bom.
Quer falar você? Fala você
não,
então.
Não, pode falar, tem uma outra também, pode indicar.
Ah, que
tem
bom,
uma
então
outra
vou indicar
série.
Essa. Vai. Gente, Your Honor, eu sei que o Felipe indicou no Wanda, no último Wanda. É com o Bryan Cranston, que fazia o Walter White em Breaking Bad. É uma série de um juiz muito íntegro, muito honesto, muito famoso por ser um juiz íntegro. E que no primeiro episódio da série, o filho dele, um menino, um fotógrafo com um lado artístico, né? A gente logo entende que eles perder, que ele perdeu a mãe de alguma forma trágica, isso fica bem claro lá no começo da série. Esse menino acaba atropelando um outro garoto de moto. E ele é asmático, que foi um gatilho enorme pra mim, que eu tive 20 crises de asma nessa primeira cena.
Nossa, imagina.
Gente.
E ele tenta socorrer esse outro adolescente que ele atropelou, ele tá de carro, o menino tá de moto, não consegue, se atrapalha, fica com medo, vai embora. Tenta ligar pra polícia, não consegue, vai embora, volta pra casa. E aí ele é um criminoso, né? E quando o pai encontra com ele, ele conta pro pai o que aconteceu, e esse pai agora, bem a grosso modo, vai fazer de tudo, manipular, criar fatos, de tudo pra proteger esse filho, uma vez que a gente vai descobrir que a vítima desse atropelamento é filho de um mafioso, de um criminoso muito importante na cidade.
Ixi.
Então,
é muito
tem
bom,
um personagem,
gente.
É muito bom, porque ele é muito bom, né, Fê? O Bryan Cranston
muito.
É muito bom.
Eu tava com saudades, porque eu sou muito fã de Breaking Bad, a minha série preferida da vida, assim. Então, pra quem tá órfão aí de Breaking Bad, é tipo uma série que vai amar, com certeza. Eu acho que ainda tem uma mistura de Breaking Bad com Ozark, que também tem uma vibe.
Exato.
De Breaking Bad. E ainda tem um pouco de Defendendo Jacob. Você já viu essa?
Não. Eu adorei.
Ah, essa é boa.
Não tem uma vibe
essa
do
é uma
Defendendo
boa...
Jacob também?
Tem também, que é o Chris Pine.
Esse
é o outro gostoso, okay. Né?
Mas é o mesmo ator.
Chris Evans.
Capitão América.
Mas é o Defendendo Jacob, é o Chris Evans e a gata do Downton Abbey, né? Que é a esposa
isso.
Dele.
E não é Apple TV Plus, né?
Apple TV Plus, né? É verdade.
É. E, cara, é muito boa Defendendo Jacob também. São duas séries
bem
boas.
Como que é a história,
boas.
Mais ou menos, Fê, do Defendendo Jacob?
Então,
o menino é acusado
tem essa
de...
mesma vibe, né? Acontece uma morte de um aluno da escola, do filho. O pai dele, que é o Chris Evans, ele é delegado, né? Não lembro agora qual que é exatamente o cargo dele na polícia. E aí, os alunos, né, começam a investigar a sala e tal, e um dos suspeitos é o filho dele. E aí, que é o Jacob.
É muito bom,
então,
gente,
lembra um
também.
Pouco
eu
essa
assisti
pegada,
numa tacada,
né, de...
toda. Então, numa tacada
eu também.
Só.
Eu amei
o que eu acho impressionante no Your Honor é que o Bryan Cranston, ele tem um personagem que em algum momento se assemelha ao Walter White.
É.
Que é essa pessoa manipuladora, que recria fatos pro seu próprio benefício, mas ele é totalmente diferente.
É uma
outra história.
E ele é isso, ele é um juiz super, tipo, né, certinho e tal, então dá essa reviravolta. A série
e
que
assim,
eu...
gostei do final, Fê, as pessoas ficaram...
Eu também.
Polemizaram, eu achei que o final era o que era pra ser.
É, eu gostei também, gostei. Eu tenho uma outra série que eu tenho pra indicar...
Vou assistir.
Que eu... não, assista, é boa, é boa. A outra
série
que eu ia...
Plus esse, né?
Isso, Paramount Plus, o Your Honor, e o Defendendo Jacob é no Apple TV Plus.
Mara.
A outra série que eu ia indicar é Sky Rojo, da Netflix, que é uma série espanhola, do mesmo criador de La Casa de Papel. É muito boa, sério.
Oba.
É uma série, é do Alex Pina, né, o mesmo criador do La Casa de Papel. E ele conta a história de três prostitutas, que trabalham numa casa lá, né, e tal. E aí, o dono da casa é um escroto, otário e tal. E aí rola, elas, tipo, batem no cara e tal. O cara tá praticamente morto lá. Daí elas fogem dessa casa onde elas trabalham. Só que, mano, acontece muita coisa. E o legal é que as três, uma delas é a Lali Espósito, que é a cantora argentina.
Ah, sim.
Olha,
e ela
conheço,
tá muito...
Fê.
Ela tá muito bem na série, muito bem na série, sério, impressionante. Aí as três prostitutas são uma argentina, que é a Lali, uma cubana e uma espanhola. E aí tem humor, lembra muito, tem muita referência de Tarantino na série.
Ai,
então lembra muito a vibe do A Prova de Bala, A Prova de Morte, o filme do Tarantino. Então, eu que sou fã de Tarantino, né, dos filmes dele,
Fê,
gostei
A Prova
muito.
De Morte é o das mulheres que estão dirigindo na estrada?
Isso. Lembra muito.
Esse filme é muito bom!
E aí traz... tipo assim, tem muito humor, tem violência. E tem, tipo, essa coisa das mulheres, da prostituição. Então, né, da exploração e tal. A gente descobre várias coisas ao longo da série. Tem toda uma mensagem muito importante por trás. É muito, muito boa, sério. E é bem curtinha. Tem 8 episódios de, tipo, 30 minutos no máximo. Cada episódio. Então você assiste, tipo, numa sentada, assim. É bem, bem boa.
Ai, adoro.
Opa, vou querer ver. Mas você tem alguma indicação?
Série... Olha, assista o Amor de Mãe, que tá nos episódios final louca, né? Ela é
assiste o BBB.
Não. É que Amor de Mãe, gente, apesar de todos os gatilhos de ser novela, ela tá numa pegada muito séria agora, porque tem que acontecer muita coisa pra novela acabar, né? E tá acontecendo muita coisa boa, assim. E são atrizes maravilhosas, né? Adriana Esteves, essa menina...
Regina.
É, Regina Casé, então tão arrasando. Mas tem uma série que eu tô começando agora. Ela é meio novelesca também, meio estilo La Casa de Papel, assim. Só que eu acho que ela é mexicana, não é espanhola. Ela é mexicana, que é Quem Matou Sara.
Aí você gostou? E...
Ah, então, eu tô com medo de não... Eu não terminei de assistir tudo, mano. Você viu tudo?
Eu desisti, porque achei meio... Muito novelão demais, assim, sabe? Meio caricato, assim, sabe?
Eu achei ruim, mas achei bom, assim, me prendeu um pouco. Aí eu tô tentando ver... Eu até não tô nem dando de dica, eu tô dando de... Tipo, falando de que eu tô começando a ver mesmo.
Ó, vai, então, vai por sua conta e risco. Vai
eu comecei
pra não
a
cometer
ver...
gafe, porque é bem novelesca. É. Aí eu até ia perguntar se ela caminha pra um lado La Casa de Papel ou não.
Então,
porque
eu não
é tudo
sei,
sobre quem matou a tal Sara, né?
É, eu vi só um pouquinho, mas aí eu me irritei um pouco com umas coisas muito... Que eu achei meio forçadona, assim, forçada de barra.
Sim.
E aí eu fui
eu
ver...
Eu quis Sky... ver, mas tive medo, aí não fui.
Então, aí eu comecei a ver Sky Rojo por causa dessa... Por causa disso, que aí eu tava nessa vibe, né, de espanhol e tal. Aí eu vi que tava ali Sky Rojo, e aí comecei a ver e gostei muito mais.
Ah, então eu vou pra Sky Rojo, pronto.
Mas eu acho que, tipo, A Quem Matou Sara é bem novelão, assim. Então quem curte... Por isso tava em primeiro lugar na Netflix. Então, tipo... A minha opinião é minha opinião, né? Eu acho que é bem novelão, então tem... Com certeza a galera tá curtindo também.
Olha, uma coisa
foi
que é boa...
por isso que eu comecei a ver.
Uma coisa que é boa, que é novela e não é... Que eu gostei, eu achei boa, é Rainha do Sul. Se você quiser ver, eu achei bem bom.
Ah, eu não vi ainda.
Reina do Sul.
Ah, eu achei bem bom. Mas vê o da Alice Braga.
Sim.
É bem assim, mulheres chefes do tráfico. Tem um aspecto novelesco, mas a trama é melhor escrita, não é uma novelona, sabe?
Legal.
Então tem reviravolta, muda vilão a cada temporada. Alice Braga é uma excelente atriz, então eu gostei bastante. Eu vi.
Arrasa.
Agora eles vão entrar na sexta temporada. Eu vi as 5 temporadas numa só e é super legal.
Nossa, já? Sexta temporada? No meu
Vai
Deus.
Vai pra sexta temporada. É bom, eu gosto de série que já tem 5 temporadas. Ontem eu comecei The Affair, que já tem 6. Eu já sei que eu vou, vai me ocupar isso daí.
É, que
entendo.
Você vai vendo, não precisa esperar, né?
Pois
Nossa,
é.
Melhor coisa.
Eu não dou conta de esperar, não, gente. Eu esqueço tudo entre uma coisa e outra.
Tem que ver o Previously.
Sim.
Tem.
Nossa, Previously é uma coisa muito da TV, né? Não tem Previously no...
Mas as séries do Paramount Plus, do Showtime, eles têm Previously, porque lá eles vão estreando semana a semana, né?
Ah, então da Disney também, né? WandaVision tem Previously.
Tem mesmo.
Tem. É verdade.
Temos um programa?
Temos. Ai, gente, muito obrigado por terem participado.
Obrigado.
Eu amei.
Eu tô lembrando
eu
da
amei,
história, gente.
Foi
eu amo
gostoso,
dei
risada. É bom,
gostoso,
né, a gente dar umas risadas nesse momento.
Sim.
Sim.
Ai, gente, gafa tudo
leve
nessa vida.
Obrigado, queridos. Uma boa semana pra vocês.
Pra vocês
consumam
também, gente,
os conteúdos dessas duas pessoas maravilhosas, Foquinha e Malco.
Procurem
Michael.
Foquinha,
tem canal no YouTube.
Santini.
Foquinha tem o podcast Donos da Razão. O Michael
Exato.
Tem o Pô Cristina, que tá em hiato. Ou como é que tá o Pô Cristina?
Tá em hiato, meu amor, tá em hiato. Eu tô quase começando um podcast sozinho pra matar a saudade de fazer podcast, porque eu não dou conta de esperar o Pô Cristina,
convida
não,
gente. Convida a gente vai.
É, e aí, mas o Pô Cristina, mesmo estando em hiato, vale a pena ouvir por causa das pod-novelas, gente.
Tem
inclusive,
as novelas,
eu acho que o Michael foi o precursor das pod-novelas, porque isso tá começando agora, né? E você fazia pod-novela em 2019, 2018, que era o Pô Cristina, não era?
Exatamente, em 2019 a gente fez a primeira pod-novela, que é o Amor... É, como é que chama?
Era o da amor... Pabllo Vittar, o Amor...
Dessa vez o amor foi longe demais, me deu branco.
Isso.
Dessa vez o amor foi longe demais. E agora a gente fez uma segunda pod novela, né? Então é isso, é legal. Eu gosto.
E
são curtinhas, se você ouve a pod novela inteira, ela tem o quê? 12, 15 minutos? Porque são episódios curtos. Então é ótimo.
O amor foi longe demais é a dançarina do Faustão que se apaixona pela Pabllo Vittar. É muito boa. E ela vai
é
longe.
Bom.
E ela vai longe.
É bem legal.
Dantinhas, como que a gente te acha aí no rolê?
Eu sou apenas Dantas no Instagram e arroba Dantas no Twitter. E vocês, gente?
Eu sou Foquinha em tudo, em todas as redes, no canal do YouTube e no podcast Donos da Razão.
É isso aí.
É isso. E eu sou Maicon Santini em tudo, gente. Ai, fica sério botar o nome e sobrenome, né? Eu vou mudar minha arroba, gente.
Não, você...
Vai ser apenas
Gafes. Mantém isso. Acontece o que aconteceu comigo, que eu sou uma pessoa em cada lugar. Luxo e Riqueza no Instagram, Twitter no Twitter, me sigam lá. A gente se vê na sexta que vem. Sexta que vem parece que é longe, mas é essa sexta
não,
agora
é
mesmo,
nessa
tá
sexta.
Bom?
É, essa sexta agora.
Falei errado. Beijo!
Beijo,
gente.
Valeu,
beijo,
gente.
Amei.